Sim, Zé, pré-candidato, preparado para as prévias, né?
Em primeiro lugar, quero dizer da satisfação de mais uma vez estar dando entrevista, né, ao blog do Anderson, que é um veículo bastante consultado pela população sudoeste da Bahia. E desta feita, para continuarmos dando informações, o andamento do processo de discussão interna no Partido dos Trabalhadores. No último sábado, houve uma reunião do diretório que tinha como objetivo tentar colher os resultados dos entendimentos entre os pré-candidatos inscritos no dia 17 de dezembro. E naquela reunião, de forma preliminar, ficou estabelecido, de acordo com o calendário estadual, ou melhor, com o calendário nacional, né, que até o dia 5 de abril, se não houver uma definição de consenso, haverá, né, a partir do dia 5, as prévias. Eu quero dizer que o nosso nome, com a retirada do nome do deputado federal Valdo Pereira, que o nosso grupo vai manter o meu nome para contribuir com o debate interno no partido, para que os militantes, de forma democrática, examinando os perfis dos pré-candidatos à luz do desafio do presente e também de uma perspectiva para o futuro, né, que os militantes possam escolher um desses nomes, né? O companheiro Aldir Freire, o companheiro Marcinho Matos e o companheiro Marcelo Neves. Da nossa parte, quero ressaltar mais uma vez que colocamos o nosso nome no último dia que o diretório tinha estabelecido, 17 de dezembro. E nesse período houve o recesso, né, e retomamos as discussões agora em fevereiro. Reuniões foram mantidas com o companheiro Aldir, o companheiro Guilherme, o companheiro Marcinho, o companheiro Júlio, que representa a sua candidatura, da mesma forma com o companheiro Sonca, o companheiro Marcelo, além de ativistas partidários, para buscarmos, na medida do possível, um consenso. Como eu já disse, não houve na reunião do diretório, mas temos ainda um calendário e até o último minuto eu vou apostar na unidade partidária, no consenso partidário. E que ainda, até lá, que ainda possamos construir a unidade em torno de um nome, sem necessidade das prévias. Não havendo essa possibilidade, nosso nome está colocado para que o partido se manifeste, né, portanto, diga, através da sua instância coletiva, se aceita ou não me aceita para ser candidato a prefeito. Voltando um pouco da nossa trajetória, é a primeira vez que eu coloco o meu nome de forma, digamos, prévia, né, como candidato. Porque as candidaturas anteriores, de 1982, de 1988 e de 1992, como candidato a vice-prefeito e de 82 como vereador, foram candidaturas de construção partidária. Foram candidaturas que praticamente não havia disputa, eram candidaturas, digamos assim, surgidas como uma missão. De 82, como vereador, tive 83 votos, 83 e 84 votos. 88, como vice-prefeito de Walter Pires, prefeito e o vice, e três vereadores, Valdenor, Noessia e a professora Albertina. Em 88 ali para assegurar a continuidade do partido. O partido tinha passado por uma crise, praticamente quase fecha, né, e nós mantivemos o partido funcionando. Em 92, um novo momento, o companheiro Zé Novaes tinha voltado de São Paulo, reanimando um pouco a militância, e pela primeira vez haveria eleições com televisão eleitoral da conquista. E depois de um amplo debate, de uma ampla reflexão, com contribuições importantes, como a do companheiro Geraldo Reis, dentro do PT, de outros companheiros, e externamente na Frente de Conquista Popular, do PCdoB, com o companheiro Elias Dourado, e no PT com o companheiro Zé Novaes, com o companheiro Noessi, com o companheiro Valdenor, nós criamos um clima ali de que a cidade precisava conhecer o PT. Até então o PT era meio fechado, muito restrito a um campo de militância, e havia orientação nacional que nós dialogássemos com a cidade. E foi dessa reflexão que saiu a tese de que nós deveríamos compor com o nome de um outro companheiro que estivesse, né, fora do partido. Aí veio aquela chapa, Guilherme Menezes e Zé Raimundo. Zé Raimundo Vice, na época eu estava fazendo doutorado na USP, tive que trancar durante 6 meses, inclusive, meu curso, para me dedicar às eleições, e saímos dali com um resultado muito inovador, alvissareiro e esperançoso. Em 94, comprei Guilherme, foi eleito deputado estadual, portanto, o candidato natural de 96, como foi de fato. Em 96 eu participei apenas dos debates internos do partido e de uma campanha mais setorizada, mais localizada na universidade, nos movimentos sindical dos professores. Participei também de reunião de diretório e da campanha de rua, né, indo aos comícios, né, já que ali o meu papel de candidato já estava ausente, né, não era candidato. Mas fortemente ali com os companheiros da universidade, apoiando, viabilizando a propaganda e militando. Sequer ia participar do governo em 97, porque havia já na minha agenda, na minha programação, um período de afastamento para fazer o pós-doutorado. Guilherme solicitou uma consulta aos professores e saiu uma lista para, como indicação para a ocupação do cargo de secretário de Educação. Meu nome foi mais votado, a professora Eleusa da Câmara, segunda, a professora Isabel. Como eu tinha esse compromisso para fora, para sair, eu declinei, a professora Eleusa condicionou a sua aceitação se eu colaborasse, e praticamente numa reunião, em confiança, Guilherme solicitou da gente que entre nós dois pudéssemos decidir, que ele tinha confiança nos dois, e a professora Eleusa acabou sendo secretária, e eu deixei de ser secretário e fui assessor de Eleusa, com a condição aí de, porque também ela tinha uma programação de fazer mestrado, e acabamos combinando. Do meu projeto inicial de 1 ano e meio, 2 anos fora, acabei ficando só um período de 4 meses, porque já tinha um compromisso com um grupo de trabalho, de estudos, seminários, e a professora Eleusa depois se afastou também por 2 semestres para poder fazer o mestrado dela em São Paulo. Eu assumi a secretaria durante um tempo interinamente. Fizemos um belo trabalho, acredito, né, sob orientação do então prefeito, né, Guilherme Menezes, e já no final do primeiro mandato eu estava novamente com uma programação de vida pessoal, já era pesquisador do CNPq, quando fui convocado pelo partido em função de um impasse com relação ao nome de vice-prefeito, e acabei também renunciando ao projeto pessoal para ser vice-prefeito. Assumi a vice-prefeitura em janeiro de 2007, né? A vice-prefeitura em janeiro de 2001, né? Assumi a vice-prefeitura em janeiro de 2001. De 2000, a eleição.
Guilherme
saiu em 2002. A eleição foi em 2000. A eleição foi em 2000. O mandato começou em 2001. Janeiro de 2001. E fiquei um vice-prefeito até abril de 2002. Né? Era natural que, portanto, quer dizer, tanto a candidatura de 96 como a reeleição, candidaturas naturais. Eu assumi a vice, seria também a candidatura natural em 2004. Mesmo assim, chamei o partido, coloquei o desafio para que o partido olhasse se o meu perfil se enquadrava com aquele momento. O partido entendeu, eu fui candidato, nos reelegemos. Em 2008, o candidato natural, o companheiro Guilherme, pela aprovação, pelo trabalho que tinha feito, foi candidato, nós apoiamos, trabalhamos. E 2014, novamente, Guilherme, candidato à reeleição, apoiamos, trabalhamos, ou seja, mas agora vem um intervalo que abre-se um leque de opções de reflexão. E o meu nome está colocado para isso. Por isso eu vejo com naturalidade também a candidatura do PSB, do PCdoB, porque é um momento em que os partidos querem se mostrar para a cidade, querem colocar suas agendas, não é? E como nós temos 2 turnos, o próprio Conselho Político da base do governo tem aceito como razoável essa estratégia de pulverização de candidaturas, onde é termos o segundo turno, Salvador, Feira e Conquista, não é? Então, quero dizer, para resumir, que o meu nome está sendo colocado em função dos apelos e das sugestões, dos estímulos que eu tenho recebido de militantes do partido e também de liderança da sociedade civil.
E quando o senhor fala bem assim, em relação de unidade, no caso, né? O prefeito também fala que ele quer unidade. Ele fala bem assim, que no passado ele ouvia, ele agora está querendo ser ouvido também, né? O senhor acha que o nome de Odi, o senhor apoiaria ele no caso ou não?
Veja, a nossa tradição... A nossa...
Como seria essa unidade que o senhor propõe, no caso?
Veja, eu acho que dá um espaço, até o dia 5 tem, né? Examinar a conjuntura, examinar os desafios, examinar os perfis, ouvir um pouco, digamos assim, o sentimento, né? Mais ou menos o quadro que a cidade está sendo colocada, né? A expectativa da cidade, isso ajuda a gente a refletir. Não sendo possível o consenso até o dia 5, né? Aí iremos para a prévia e naturalmente, aí o militante terá a responsabilidade, né? Cada militante vai votar em um desses candidatos. Todos são merecedores de crédito, né? Tem cada um com o seu perfil e que, naturalmente, todos teremos a responsabilidade por esta opção, por esta escolha que haveremos de fazer de forma democrática dentro do partido.
São 2.000 militantes petistas, não é isso? Aproximadamente 2.000.
Olha,
3.000, sem mais votante mesmo, acho que é mais ou menos 2.000.
Na verdade,
o senhor está correndo atrás dos votos já aí, não?
Olha, eu confesso que eu não tenho esses números, mas a minha convicção é de que seja, e eu disse isso que algumas vezes, eu não participava de prévias. Daquela disputa, daqueles métodos, infelizmente em alguns municípios, em alguns locais, né, as nossas prévias viraram uma disputa acirrada que não é o meu perfil. Eu quero que seja feita uma consulta, né? que os militantes ouçam as propostas, ouçam as diretrizes, que reflitam sobre esse momento e que livremente escolham. Não é meu perfil. Claro que eu vou procurar, onde houver núcleos de filiados. Né? O partido também tem uma agenda, o partido é que vai controlar a forma de fazer campanha, né? Tem toda uma regulamentação, um regimento interno de como isso se dá. Eu vou seguir rigorosamente as diretrizes e as recomendações e o controle do partido. Todos os espaços coletivos, naturalmente, todo militante vai ser ouvido, consultado, e nós vamos procurar chegar até o militante dizendo porque eu sou candidato. E repito, eu sou candidato para contribuir com o partido. E se o militante, o filiado, não achar que eu não devo ser candidato, ele vai dizer nas prévias, olha, eu acho que o Raimundo não deve ser candidato, eu respeitarei a decisão do partido.
E no sábado, lá, teve um bate-boca lá, o prefeito falava o seguinte, se ficar nesse ritmo mesmo, falou que sai da campanha, se caso o Aldir não seja o escolhido. Teve o que, um bate-boca lá, sabe, mas o que teve mesmo lá na sede do PT?
Olha, se houve, eu não estava lá, eu não vi esse bate-boca. Eu vi, em alguns momentos, uma ou outra fala mais acalorada, não vi, honestamente, não vi bate-boca, não é? De nossa parte, não foi, nem minha, nem de Valdenor, nem dos amigos, dos nossos apoiadores, dos nossos companheiros. Em algum momento, um outro companheiro levantou um pouco a voz, mas nada de que, digamos assim, fira a disciplina interna do partido e o modus operandi de funcionamento do partido, com as obrigações e os deveres e os direitos de filiados e de militantes. Né? Inclusive, o meu esforço e minha recomendação é de que mantenhamos um clima de solidariedade, de respeito, de consideração, um ambiente saudável, de fraternidade, de colocação de projetos de ideias, né? E, sobretudo, de momento para que o partido possa ser esclarecido dos desafios. Né? E aí nós todos temos essa responsabilidade, para que, a partir de então, definida a candidatura do partido, que o partido possa ainda correr e costurar alianças políticas com os demais aliados, né? Para ver se no primeiro turno ainda é possível, né, uma retomada de partidos que não estão nesse momento, digamos, definidos. E mesmo aqueles, caso eu seja indicado, eu vou procurar todos os partidos da base do governo para conversar, né? Não especificamente só enquanto candidato, porque essa é uma tarefa também do partido, e mesmo não sendo candidato, irei também trabalhar para que a maior amplitude possível de alianças dentro da base do governo seja feita ainda no primeiro turno. Não sendo possível no primeiro turno, que haja o compromisso de que no segundo turno estaremos todos juntos.
Em qual hipótese não será candidato, no caso? Porque na rua a gente observa aí que o nome do senhor é mais conhecido, mais aclamado pelo povo, né? No caso, Em que hipótese eu deixarei de seguir na série? Perde nas prévias, será? Não, bom, ou vai ceder para Guilherme Menezes?
Olha, não tem assim, ao meu ver, não tem cessão, não tem desistência, não tem. Tem uma construção. O que nós queremos é ainda, até o dia 5, insistir nas conversas, nas discussões, na construção coletiva. Né? E se os quatro candidatos, se os agrupamentos se debruçarem sobre a conjuntura, sobre o perfil, a análise da situação da cidade, se esse ambiente for construído, a gente pode caminhar para uma denominação, né, de um nome, não necessariamente seja o meu, mas o meu nome está colocado porque eu sinto que eu posso ajudar a construir essa unidade. Aliás, eu só coloquei meu nome porque muitos companheiros insistiram, muito mais como uma consulta do que uma disputa. É por isso nós não estamos respeitando todas as opiniões, todos os estilos, todos os jeitos de cada um, né? O jeito de todos, né? Dos pré-candidatos, também dos militantes, para que a gente possa criar e manter um clima de alta, eu diria, de alta serenidade, para que o militante é que tem que falar agora, né? Nós já colocamos nossos nomes, que o militante faça a sua opção de forma tranquila, democrática, transparente, para poder construir essa chapa, né? Para que a gente então aí marche para o processo eleitoral, discutindo, defendendo nosso legado, defendendo as grandes transformações que fizemos nessa cidade. Eu, o deputado Valdemiro Pereira, modesta parte, temos contribuído, não só no período da minha gestão, mas também agora com o mandato, sempre à disposição da cidade e da região, trabalhando pela implantação da Universidade Federal da Bahia, Campos Aníbal Teixeira, da ampliação dos cursos do IFBA, projetos como o aeroporto, barragem do Rio Pardo, barragem do Rio Catolé, projeto da barragem do Rio Pardo, que foi uma ação mais da Prefeitura, junto com o Ministério, mas estamos à disposição, ações de apoio à infraestrutura social da cidade, na zona urbana, na zona rural, a construção dessa segurança hídrica que temos hoje na cidade, ou seja, o nosso mandato sempre estiveram à disposição do nosso governo, construindo ações do governo federal do Estado na cidade, né? E na região também. Temos muitos prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras no entorno de Conquista que nos apoiam, né? E que estamos ainda. Ou seja, o nosso mandato ajudou a consolidar muitas conquistas na região. E estaremos também nesse processo, né? Colocando essa caminhada de vitórias na cidade, da presença de programas como Minha Casa Minha Vida, revolucionário, como Saneamento Básico, que coloca a Vitória da Conquista entre as 14 melhores cidades e ainda com possibilidade de cair para a oitava ou nona cidade, porque estão projetados investimentos, né? Água na zona rural, ou seja, nós temos um patrimônio comum, né? Construído coletivamente. E esse patrimônio é a defesa desse patrimônio e também o ouvir, né, a oitiva da cidade, as aspirações, o desejo, o cenário para o futuro, que novos desafios estão sendo postos, né, para dialogar com a cidade e construirmos, portanto, né, um caminho de sonhos, de desejos, de aspirações, num momento difícil da conjuntura política, num momento também que o quadro nacional desqualifica o mundo institucional da política, né? Então é um momento desafiador que estaremos à disposição do partido para, se o partido me escolher, tudo bem, se não me escolher, continuarei o militante que sempre fui né, a serviço do coletivo.
Concluí já. Prefeito, falava bem assim, que o senhor tem um mandato muito assim, ativo, né? Ficava até uma pena se eu deixar lá a Assembleia para vir ser candidato em Conquista, né?
Olha, é natural que um mandato que trabalhe, né? É natural, mas eu tenho ouvido também dos companheiros, né, que me apoiaram, que fizeram campanha, também de alguns prefeitos, de que caso eu venha a ser candidato e caso venha a ganhar as eleições, que eu posso também colaborar e ajudar a região. Aí é uma opinião, né, eu estarei ouvindo, sobretudo, né, esse mundo de apoiadores que tem se manifestado favorável à minha candidatura a prefeito, não é? Isso não quer dizer que eu não vá deixar de contribuir, juntamente com o Valdenor, com o apoio, né, os apoios que temos dado na região.
A oposição que é audita, torce para audita também, né?
Olha, eu não sei, aí é uma coisa da oposição.
Por que você acha que deve apoiar o dia? Por que eles querem o dia assim? Okay.
Olha, eu confesso que eu não sei. Eu acho que assim, a nossa preocupação maior é interna no partido. Para a gente construir a maior unidade possível para dialogar com a cidade, respeitando as oposições, respeitando cada visão dos candidatos que estão colocados, porque a política é isso, né? Política é debate de ideias, de programa, de diretriz, e o cidadão que escolhe.
Terminar aqui a última mesmo aqui. Como é que você observou hoje essas ações aí na 24ª fase que envolveu o Lula aí? Né?
Olha, eu sigo a orientação nacional do partido, das lideranças. Esse é um problema de repercussão nacional, que todas as lideranças estão atentas, estão acompanhando, e a nossa preocupação é de que qualquer que seja a medida legal, ela deva obedecer o regramento, o ordenamento jurídico brasileiro. E na medida em que vários juristas, vários advogados se preocupam, as nossas preocupações devem ser redobradas. Por isso, nós vamos estar acompanhando, seguindo a orientação nacional do partido e das forças democráticas, sobretudo, não é, para que tudo que for feito ao arrepio da lei, que seja também rechaçado. E aquelas atitudes também dos culpados, dos que tiverem realmente envolvidos com o que não for legal, que cada um se responsabilize pelos seus atos.